Alô, amigos e amigas, torcedores do Náutico, torcedoras do Náutico e torcedores de todos os times, porque isso aqui é um telecast democrático e para todos. Mas a gente tá, meu nome é João Leandro Neto, eu tô aqui com meu amigo Cláudio Santana e Rodrigão na parte técnica para falar da vitória do Náutico sobre a Acadêmica Vitória por 2-0. Jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano. Jogo nos aflitos. Um jogo que foi polêmico, Cláudio, desde a escalação, desde a da decisão do Márcio Goiano de utilizar força máxima para essa partida. O Márcio só poupou o Suelton, zagueiro, mas meteu, foi com o Alisson Pernambucano, Jorge Henrique, Robinho, com o time principal. Lembrando que o Náutico tem dois jogos importantíssimos daqui para frente. O Náutico no sábado enfrenta o Santa Cruz nos aflitos pela Copa do Nordeste e na terça-feira o Náutico enfrenta a Imperatriz pela Copa do Brasil, jogo que vale R$625 mil de cota, caso o Náutico avance. Então, um jogo importantíssimo para as pretensões do Náutico, mas mesmo assim o Márcio colocou força máxima para essa partida e o Náutico, com força máxima, encontrou mais dificuldades do que se esperava para vencer o lanterna do campeonato, o Vitória, que não pontuou para ninguém, não fez um ponto ainda no campeonato. Não tinha feito e continuou sem fazer, tem zero ponto, está zerado. Mas o Náutico sofreu, fez uma partida sofrível e venceu com dois gols de pênalti de Wallace Pernambucano, que amplia assim sua artilharia. O Wallace chega a 6 gols marcados em 7 jogos disputados, um número impressionante e muito jogo disputado para ele também. Mas enfim, o primeiro pênalti, inclusive, que foi, também a gente vai comentar aqui, um lance que o árbitro Sebastião Rufino Filho errou, marcou um pênalti fora da área, mas e terminou ajudando o Náutico, né? Porque aí abriu a vitória do Náutico, começou a ser construída ali. Mas, Cláudio, daí teu panorama geral sobre a partida e, assim, não tem como fugir da polêmica sobre a questão da escalação do time titular para essa partida, né? Assim, eu acho que esse é o principal ponto e eu acho que esse é o principal debate que o torcedor do Náutico está escutando esse telecast, quer escutar, quer ouvir, porque o jogo em si, vitória para a vida do Náutico na temporada, vale nada ou quase nada, né? Porque o Náutico vai passar tá na sexta colocação do Pernambucano, mas, assim, passa 8 de 10. Então, enfim, eu queria, Cláudio, que tivesse tua explanação inicial sobre o jogo também e também sobre esse ponto aí do Náutico e com força máxima para esse jogo contra o Vitória.
Fala, João. Fala, Rodrigo. Primeiro, começar por essa parte da escalação, né? Porque é difícil entender o planejamento do Náutico. Não sei se de Márcio Goiano, da diretoria, não é muito claro. A diretoria fala que o Márcio é um parceiro da gestão, então parece que as coisas são bem compartilhadas. Mas se é compartilhada, se é definido pelas duas partes, é um erro duplo aí. Tem que chegar alguém e dizer que não pode Márcio Goiano, num jogo desses, escalar um jogador como o Wallace Pernambucano, que já vem numa sequência de jogos, que pode, pela idade pode ter uma lesão muscular, e o Náutico perder seu principal jogador da temporada para 2 jogos decisivos contra o Santa Cruz, contra o Imperatriz. Enfim, e um time como Vitória, na lanterna, muito mal na competição, que oferece pouca resistência. E aí o Márcio Goiano escala o time titular, já joga uma pressão sobre ele, porque se você pega o lanterna, a torcida esperaria uma vitória convincente, até um goleado como foi contra o Petrolina, e não aconteceu. O time voltou a jogar mal, não evolui, então ele traz uma pressão para ele duas vezes. Primeiro que o risco das lesões do time titular, e segundo pelo time não evoluir. Então o torcedor fica com a pulga atrás da orelha pensando, se o time contra o Vitória, um dos piores times do campeonato, não evolui, não joga bem, tem dificuldade na defesa, o Vitória botou bola na trave, o Vitória pressionou em alguns momentos, tem dificuldade para criar jogadas, jogadas trabalhadas pouquíssimas, o Náutico chegou com perigo, num chute de Robinho, de bola na trave, mas assim, é lampejo de Robinho e Wallace Pernambucano, porque Jorge está muito mal, sendo subutilizado no meio campo, perdido, mais como volante do que como meio armador. Enfim, uma mistura assim, é um samba do crioulo doido, pode dizer assim, o time do Náutico. E aí o Márcio Goiano, como cabeça, como peça principal desse planejamento, de que bota o time titular e não rende, traz uma pressão para ele, até certo ponto desnecessária, que ele podia evitar. E aí o Náutico, enfim, é como você falou, não tem muito o que falar desse jogo. O Náutico muito mal, primeiro tempo é uma bola na trave de cada lado, segundo tempo teve o pênalti, como você falou, o primeiro pênalti, o lance foi fora da área, o Wallace foi derrubado fora da área, o árbitro marcou, o Wallace bate bem o pênalti e converte. Aí já no final do jogo, um jogo já meio lá, meio cá, o Náutico já bem satisfeito com o resultado, o Vitória também sem tanta força para pressionar. É, tem um pênalti no Thiago que o juiz marca falta fora da área, o Bandeirinha que salva ele, que foi dentro da área. O Wallace cobra de novo bem e marca. É, mas assim, o que fica de positivo nesse jogo são só os 3 pontos. Que com o time titular, o time reserva, provavelmente o Náutico conseguiria. E de negativo são vários. O Márcio Goiano, posicionamento de Jorge Henrique, o meio-campo mais uma vez inoperante, desgaste do time titular, pressão para o jogo, porque o torcedor sai desconfiado antes de um clássico contra o Santa Cruz. O torcedor sai desconfiado dos aflitos. Teve uma vaia no intervalo, uma vaia merecida. Então, são mais pontos negativos do que positivos desse jogo.
É, claro, assim, comentário em cima disso que você falou é a mesma linha, eu acho que da maioria da torcida, sabe, assim, do Náutico, porque eu acho que essa vitória do Náutico foi uma vitória que valeu muito pouco, mas que custou muito caro, ou pode vir a custar muito caro ao Náutico, porque, assim, eu já cansei de entender esse planejamento do Náutico, pra mim já tá errado, assim, independente do que venha acontecer nesses dois próximos jogos, né, vamos fazer recorte desses dois próximos jogos contra o Santa e contra o Imperatriz, mesmo que o Náutico vença os dois jogos, para mim não tira o erro do planejamento do Náutico, da diretoria e de Márcio Goiano. Aí eu vou colocar tudo no mesmo balaio. Porque o Alisson, eu falei aqui, ele tem 6 gols em 7 jogos. Já, assim, é ótimo, ok, tá fazendo gol, mas 7 jogos, o Alisson já tem 7 jogos no campeonato. Muitos desses jogos ele podia ter sido poupado, descansado, descansar um pouquinho. Porque esse jogo contra o Vitória, o Náutico, como o Náutico voltou a jogar mal, o Náutico teve que. Não foi feito o Petrolino. O jogo do Petrolino, o Náutico foi 5-0. Então foi um jogo que o Náutico controlou bem. O Náutico já estava 4-0 no primeiro tempo. Então, assim, o Náutico teve como dosar a energia. O Náutico cansou pouco para visando o jogo contra o Salgueiro. Né, porque o jogo foi fácil. Esse jogo não foi fácil. O Náutico não jogou bem, não transformou o jogo fácil, e com isso o Náutico precisou correr mais do que o previsto, digamos assim. O ideal é que não, ninguém estivesse em campo, mas como estava todo mundo em campo, correu-se mais do que o previsto, porque o primeiro gol do Náutico já só sai aos 20 tralalá do primeiro tempo, gol de pênalti. Então até ele estar 0-0, e o jogo 0-0 você corre, o time corre. Está jogando em casa, já que entrou em campo, vai ter que vencer o jogo. Então, assim, foram 3 pontos que mudam em nada a vida do Náutico e que podem sair muito caro, porque né, a desculpa do Márcio e da diretoria é que é feita uma avaliação pós-jogo dos jogadores, dos atletas, e se os atletas não tiverem risco de lesão, eles vão para o jogo. É uma análise muito, digamos assim, para mim, na minha visão, muito errada, muito superficial, porque o cansaço é acumulativo. Entendeu? O jogador não é uma máquina que você liga a bateria, desliga a bateria e zera e está tudo novo. Há um desgaste, há um acúmulo de cansaço. Né? O Alisson Pernambucano jogou todas as 7 partidas. Então, assim, esse cansaço que o jogador, que o Alisson Pernambucano e todos os outros foi submetido neste jogo contra o Vitória, eles vão entrar em campo, agora não tem sentido eles serem poupados, agora o Náutico vai ter que força máxima pro jogo do Santa e pro jogo do Imperatriz. Então há um acúmulo de desgaste que pode estourar lá na frente, sabe? Os jogadores podem não sentir no início da partida, mas no segundo tempo, no jogo contra o Santa ou contra o Imperatriz, esse cansaço pode vir a surgir, sabe? O time pode vir sentir esse cansaço. Então, assim, foi uma decisão inexplicável e que, para mim, Cláudio, também joga em cima do próprio técnico Márcio Goiano e da própria diretoria do Náutico, uma pressão que eles desnecessária, é a mais, que eles puxam para si. Porque agora, o torcedor do Náutico não vai admitir um outro resultado que seja uma vitória contra o Santa Cruz e a classificação na Copa do Brasil. Porque caso o Náutico venha a tropeçar em qualquer um desses dois jogos, e principalmente se for o jogo da Copa do Brasil, que é o mais importante de todos, é óbvio que vai vir o questionamento do cansaço. É óbvio que vai vir um questionamento do planejamento, sabe? Assim, foi de uma, não tem explicação. E a coletiva do Márcio Goiano pós-partida foi algo assim que é inacreditável. Ele colocando esse jogo do Vitória como muito importante, porque o Náutico com esse triunfo, ele chegou a 6 pontos, então ele conseguiu 50% de aproveitamento dos pontos no Pernambucano em 4 jogos. E ele trabalha com essa meta de 50% de aproveitamento. Bicho, Assim, é não saber onde está pisando, é o Náutico não saber, não ter estudado o calendário, sabe? Assim, o Santa Cruz, que é o adversário do Náutico no sábado, e ainda tem esse agravante: o Santa Cruz, que é o adversário do Náutico sábado, poupou os jogadores, poupou o time no jogo contra a Petrolina, lá em Petrolina, que é uma viagem que se faz de avião, tá? Então, o Santa Cruz priorizou o jogo do Náutico na Copa do Nordeste e priorizou o jogo que ele vai ter na quarta-feira diante de Sinop pela Copa do Brasil. Então, o Santa Cruz fez um planejamento visando, dando peso a cada partida. Algo que o Náutico não fez. Então, assim, essa decisão do Márcio Goiano, da diretoria do Náutico, ela traz para cima do próprio Márcio e da diretoria uma carga de pressão enorme agora. Você concorda comigo, Cláudio, sobre isso?
Não concordo, João. E assim, uma hora a conta chega. A conta já chegou com Assis e com Josa. Já perdi. O Josa e Assis poderiam estar numa fase muito boa, principalmente Assis, que vem muito abaixo, mas o reserva dele é Gabriel Araújo, que a gente já está vendo já vê a qualidade dele desde o ano passado e sabe que ele ainda, mesmo Assis mal, o Gabriel Araújo ainda é inferior. O Josa praticamente só tem o Jiménez como reserva. E a conta pode vir de outros jogadores. Imagina perder o Wallace Pernambucano para o jogo da Copa do Brasil. Que vem sendo o principal jogador do Náutico. É um risco muito grande. E assim, eu não compreendo por que o Márcio Goiano. Assim, a diretoria fala, né, que o Márcio é o parceiro da gestão, mas assim, não me entra na cabeça se ele é parceiro da gestão, porque a diretoria não dá carta branca para ele poupar. E assim, e ninguém toma frente, nem a diretoria, nem Márcio Goiano puxa para si a responsabilidade desse planejamento. Até porque vale alerta para Márcio Goiano que quando a pressão aumentar, se ele não ganha pro Santa Cruz, empata em casa e perde a classificação, aí ele vai sentir a pressão da torcida do Náutico e vai ser grande. E não espere que a diretoria segure por muito tempo, não, porque se a pressão ficar insustentável, a primeira cabeça a rolar é a dele. E aí vai ser por culpa dele mesmo de não ter poupado o time em jogos contra o Petrolina, como Vitória nessa quarta-feira, que mesmo que o Náutico um time reserva tinha condições de vencer, e mesmo que não vencesse, estaria numa situação que seis, duas, três vitórias classifica, são 8 de 10, é quase impossível os três grandes não se classificarem. Tem que fazer uma campanha muito ruim. E a gente já viu que o Vitória tem um time muito ruim, o Petrolina tem um time muito ruim, o América também. Então são três times aí que vai brigar pelo rebaixamento. É no mínimo sétima colocação para o Náutico se jogar com o time reserva. Ano passado o Náutico conquistou o Pernambucano, chegou inteiro nessa fase decisiva, porque o Roberto Fernandes poupou vários jogos do Pernambucano. Teve jogo que o Náutico jogou praticamente com o time sub-20, o jogo contra o América na Arena Pernambuco mesmo, com 2 gols de William Gaúcho. Era um time praticamente sub-20 e o Náutico venceu. Assim, é esse planejamento que o Márcio Goiano toma frente ou a diretoria toma frente, porque uma hora a conta vai chegar. E se chegar em jogos importantes, a vaca vai pro brejo e não vai ter como voltar, principalmente na Copa do Brasil, né, que vale 625 mil de cota, que é um dinheiro importante para um clube como o Náutico hoje na Série C, praticamente com poucas rendas. É difícil compreender. E como você falou do Santa Cruz também, né? O Santa Cruz hoje poupou os titulares, venceu, vai sem pressão, enquanto o Náutico não poupou, ganhou em casa, mas vai pressionado, a torcida vai desconfiada para o clássico, enfim. São cenários completamente opostos.
E além disso, da questão de poupar ou não poupar, existem outros erros do Márcio Goiano. Não só essa questão, que está nítido que é um erro de planejamento. É o que eu falo. Para mim, independente do que aconteça nos dois próximos jogos, já foi um erro de planejamento. Essa diretoria, como você lembrou, Cláudio, ano passado, o Náutico utilizou uma estratégia que deu certo com o Roberto Fernandes, de poupar jogadores, até porque o Náutico não tem um elenco vasto. O elenco do Náutico é um elenco enxuto. Então você tem que escolher a dedo os jogos que dá para poupar, que você pode utilizar, até para rodar o elenco, até para você conhecer o elenco. A impressão que dá também, mais um ponto nessa questão, nessa decisão, esse planejamento errado da diretoria, é que dá a impressão que o Náutico, que Márcio Goiano não confia no elenco que tem. Que Márcio Goiano, ele não, ele tem um elenco e ele não confia. Ele assim, veja, e ele se sente pressionado pelo Pernambucano, o que é um erro. Sabe, pelo resultado do Pernambucano. Ele tá usando o Pernambucano como fôlego para ganhar fôlego na sua permanência no clube, o que é outro erro. Então, assim, ele não roda elenco. Não, o Rafael Oliveira, que é o atacante que podia substituir o Alisson, não é utilizado. O argentino na hora jogou 15 minutos, nem sequer tá no banco. Sabe, ele não consegue rodar elenco. mostra que ele não tem confiança nesse elenco. O Alan Patrick foi contratado também no jogo, enfim. Por mais que o Márcio Goiano e a diretoria falem em uma hora de coletiva, não dá para justificar. Mas além disso, já entrando no outro assunto aqui dessa partida, outro erro do Márcio Goiano é a insistência nos erros, na verdade. O Náutico jogou mal hoje, mais uma vez jogou mal nessa quarta-feira, com repetição de erros. Você já citou aí o posicionamento do Jorge Henrique. O Jorge Henrique está sendo subutilizado nessa posição. Mais uma partida fraca do Jorge Henrique. Mais uma partida que ele participa pouco do jogo. Principalmente no segundo tempo. No segundo tempo, mal se viu o Jorge Henrique em campo. Então, assim, é um time que cria pouco. É um time que não tem. Você enfrenta uma defesa retrancada, mas com suas limitações técnicas, como a do Vitória, o time não consegue penetrar, não cria jogadas. Fábio adiantado também não rende, sabe? Assim, e por muitas algumas vezes tinha que vir, o zagueiro chegar no meio de campo e fazer lançamento direto, porque a bola não passava no meio. Então, assim, isso, se você o torcedor do Náutico está chutando esse telecast, não é a primeira vez que ele está chutando esse tipo de reclamação, de crítica. Já foi feito aí, já foi esse tipo de crítica, já foi feito no jogo do Central, no jogo contra o Sport, em vários outros jogos, porque os erros são repetidos. Márcio Goiano está repetindo, tá insistindo numa fórmula que está dando errado, que já deu demonstrações que está errado. Ele quer vencer pela persistência, sabe? De utilizar o Jorge Henrique. O Jorge Henrique saiu irritadíssimo da partida. Isso também, o Jorge Henrique sabe que está jogando pouco. E talvez ele saiba e não esteja concordando com a posição que está jogando. Ele está jogando muito recuado. É uma subutilização do Jorge Henrique, sabe? Então, assim, são erros repetidos, erros recorrentes, que não se dá um jeito nisso. Que o Márcio não se, nem sequer, num jogo desse com o Vitória, era um jogo para você testar alternativas também de jogo. Sabe? E não ficar engessado ao modelo de jogo, a uma proposta de jogo que não tá funcionando. Então, assim, Márcio Goiano, ele aos poucos, volta a bater na tecla da pressão. Ele tá jogando para si, atraindo para si uma carga de pressão que quando essa corda estourar, vai ser muito difícil segurar. Porque todo o crédito que ele tinha com a torcida do ano passado, da Série C, que ele não conseguiu acesso, vamos deixar bem claro aqui. Ele não conseguiu acesso, então não foi um trabalho vencedor do Márcio Goiano, foi um trabalho de recuperação, mas não foi vencedor, porque o Náutico não conseguiu acesso. Então, caso o Náutico venha tropeçar contra o Santa Cruz e aí tenha um dano irreversível, que aí vai ser um dano irreversível para a temporada do Náutico, que vai ser uma eliminação na Copa do Brasil, caso venha acontecer por Imperatriz, a pressão em cima do Márcio Goiano vai ser gigante. E aí, não tem essa questão de parceiro, porque o Márcio tá somando. Na sua, tá, a conta negativa do Márcio só tá aumentando pelas insistências, por tudo. E aí não tem parceiro, não, companheiro. Na hora que a pressão. O Roberto Fernandes foi campeão pernambucano e foi demitido com 5 rodadas da Série C. Tá? Porque os resultados não vieram. Então, assim, não é. Não tem isso de inventar a roda que o Márcio Goiano vai ficar. O Náutico vai ficar dando murro em ponta de faca. As críticas vão vir e eu acho que Márcio Goiano já tem o seu trabalho contestado nesse momento dessa gravação desse telecast, dia 6 de fevereiro de 2019, já tem o seu trabalho contestado. Que sou conhecido no podcast como derrubador de técnicos, eu não, nesse momento eu não cravo uma demissão de Márcio Goiano. Até porque não tem como fazer isso agora. O Náutico tem 2 jogos importantes. Mas a depender da situação, caso essa não evolução permaneça, já é para se pensar a troca de técnico, sim. Porque não dá para ficar insistindo em erros. Erro de planejamento, erro de armação da equipe. E aí, pro Náutico, pro bem do Náutico, mesmo que o Náutico. Vamos supor o seguinte: o Náutico perde o Santa Cruz e consegue a classificação da Copa Brasil com um empate sofrido. Eu já pensaria em troca de técnico. Não sei o que é que você pensa sobre isso, Cláudio.
Também, assim, se não vence o clássico e classifica na Copa do Brasil, pelo menos salva a Copa do Brasil, mas naquele aborto, é para se pensar assim, porque o time, João, é muito mal treinado. A gente vê hoje, como você falou, 6 de fevereiro, o time que vem de 2 meses de pré-temporada é muito mal treinado. Jorge Henrique entra como volante, começa a jogada, mas ele pega a bola atrás do meio-campo e tem um buraco no meio-campo. E o time tá, é defesa e ataque só. E Jorge Henrique mais na defesa do que no ataque. É uma subutilização de Jorge Henrique, é um time que não sabe criar jogadas, que vive de jogadas individuais do Robinho e dos gols do Wallace Pernambucano. E só. É o que salva o Márcio Goiano hoje de uma situação pior, principalmente o Pernambucano. Não adianta ele focar tanto no Pernambucano. Se ele for líder do Pernambucano e for eliminado da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil, é um primeiro semestre fracassado. A não ser que ele consiga o título para salvar o título pernambucano. Mas se ele for líder na primeira fase e for eliminado na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, não fez nada. Principalmente financeiramente para o Náutico. É uma situação que o torcedor vai pesar e vai ver o que é que tem mais valor para o clube. Principalmente na parte financeira. E me incomoda muito. Ele não, essa convicção dele hoje está sendo muito nociva ao Náutico. É uma convicção de sistema de jogo. Ele não tem, não varia... Não muda a forma de jogar, é a mesma desde o amistoso, dos amistosos contra o 13. É linha defensiva alta, time chutão para frente, bola em Wallace pernambucano, e praticamente o mesmo time titular, uma peça ou outra nas pontas pelo ataque, né, o Thiago, o Matheus Carvalho, o Fábio, e depois a entrada de Jorge Henrique, e a defesa agora que ele está mudando, os zagueiros, só. Mas ele não testa a peça, a gente não sabe. O Alan Patrick, o Tarcísio Martins, a gente viu muito pouco, mas se machucou. Mas podia ver mais tempo o Tarcísio, o centroavante do Náutico, o William Gaúcho, tem o Wagninho, o Wagner, o volante, o Cisneiros merece também ser observado. E esses jogos contra o Vitória, Petrolina, é justamente para saber, na hora que do vamos ver, se esses jogadores vão. Tem condições de ajudar o Náutico no segundo tempo com um clássico? Será que você pode usar o Cisneiros? Você pode usar o Alan Patrick? O Alan Patrick já jogou algumas vezes e não mostrou grande coisa, mas começa, bota ele de frente para ver. Ele só
dá um jogo inteiro, né?
Dá um jogo inteiro para ter uma avaliação sólida, né? E não tem isso. Não, é como você falou, não, parece que ele não confia no elenco. E aí, às vezes, mesmo que ele não confie, coloca até para ter argumento para a diretoria dizer: ó, esse cara não tem condição, esse não tem, eu não tenho elenco, então a partir de agora eu vou. Vou ter que ir com o time titular para vir para a morte. Mas ele não tem nem como argumentar isso, porque no jogo ele não testa. Então fica uma situação, como você falou, no próximo, no, se a depender dos dois próximos jogos, a situação dele vai ficar insustentável, porque a gente já sabe que a Copa do Brasil, a eliminação na primeira fase em 2017, derrubou o Dado Cavalcante. Não tem campanha certa no Pernambucano ou Copa do Nordeste. A Copa do Brasil, Dado já vinha no trabalho de resultados ruins, principalmente na Copa do Nordeste, e aquele jogo foi que decretou o fim da passagem do Dado Cavalcante. O Dalpozo também, um ano anterior, em 2016, também, a eliminação da Copa do Brasil pesou para a demissão dele. Então não adianta o Márcio valorizar tanto o Pernambucano, porque na visão da torcida, imprensa e diretoria também, a principal competição é a Copa do Brasil, as principais competições são Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Pernambucano não enche barriga, não.
E uma eliminação do Náutico na Copa do Brasil seria um dano irreversível. Seria o pior cenário, porque aí seria pagar muito caro por uma insistência e um planejamento mal feito. Seria um dano irreversível. E só para terminar, para a gente passar para a segunda parte do programa. Outra coisa que o Márcio Goiano quer, as escolhas dele são tão. Não fazem sentido, que é o seguinte: esse estilo de jogador, de estilo que ele gosta de jogar, com marcação alta, com o jogador, com o Jorge Henrique voltando e tal, é um estilo de jogo que cobra muito da parte física. É um estilo que, para funcionar, o próprio Diógenes Braga falou isso em coletivo, reconheceu isso, que para funcionar, o time exige do time uma entrega muito grande, uma intensidade muito grande ao longo da partida. Só que essa intensidade, ela vem com desgaste físico, é inevitável. Para ter necessidade, você tem que correr. E aí você pega um jogo que não vale nada, você bota um time num estilo de jogo que cansa, num gramado pesado, e aí há o desgaste. É impossível. Então, assim, tá tudo errado. Tá tudo errado. Desse planejamento do Márcio, e aí eu coloco a diretoria também nesse bolo, que já que é parceira, então a porrada vai para ela também. Então, mas vamos dar uma pausa aqui para o torcedor do Náutico respirar, tá um copo, tomar um copo d'água, respirar, e vou dar uma dica aqui para o torcedor do Náutico ou torcedores do Santa, se tiver algum torcedor do Santa aqui escutando esse telecast, já pensando no clássico de sábado, é bom você escutar o adversário também, o que é que está acontecendo com o adversário. E aí a dica é o seguinte: sábado o jogo é nos Aflitos, certo? Ali na Santos Dumont, pertinho dos Aflitos, dá para ir andando. Quiser almoçar bem, passar a tarde ali, se preparando, forrando, digamos assim, como a gente fala, forrando a barriga para o clássico, a dica é almoçar no restaurante Riso, que fica ali na Santos Dumont, que, companheiro, se você for para lá, o clássico já começa bem, o dia do clássico começa bem, porque você vai se alimentar de alta gastronomia, pagando um preço honestíssimo. Tem os pratos do podcast que custam R$ 39,90 ou R$ 49,90. Entrada, prato principal e sobremesa. Ou seja, tem muito shopping que você almoça dá esse valor, é só um almoço e a comida de shopping, então você paga R$39,90 ou R$49,90, a depender do prato. Prato principal, entrada, prato principal e sobremesa. Ou se você também quiser optar pelo cardápio, tem várias opções, a comida fantástica. E eu vou falar o seguinte, eu não vou falar mais não, eu vou botar aqui para falar um companheiro nosso que foi recentemente pro Rizzo, mais precisamente no último sábado. Rodrigão, ganhasse ponto com a patroa ou tu ainda tá no saldo negativo? Diz aí.
João, eu só vou dizer uma coisa. Quer pontuar com a patroa, meu amigo, leve pro Rizzo. Sensacional. Primeira vez que eu fui lá, experiência sem palavras, bicho. Peguei as dicas com a turma, né, aqui antes, a gente gravou um telecast antes, eu peguei as dicas aí com o João e com o Cássio. E acertei demais, bicho. Na entrada eu pedi o tradicional bolinho Rizzo lá, né, que é um bolinho de arroz, parmesão e outras coisas lá que eu não tenho a competência para falar, só sei que é bom demais, bicho. Ainda vem com um molhinho apimentado que casa direitinho com um bolinho arretado. Aí depois eu parti pro prato principal, né? E aí eu fui na de Cássio, pedi o filé ao paso.
Arretado. É bom demais. É bom demais, meu irmão.
Vou falar, né, bicho? Pra quem gosta de carne assim, pode ir sem medo. Sem medo mesmo.
Sem medo, sem medo. Lá para de filé, meu amigo.
Rodrigo postou uma foto sorrindo, viu? Depois.
E pra finalizar, lá não tem... eu fui no brownie com sorvete, que meu amigo é tradicional, né? Não tem muito o que inventar, não. É gostoso de todo jeito. Pontuei demais. Tô gigante com a patroa.
Exatamente, meu velho. Ó, depois esse ponto aí, tu pode até brincar um dia de carnaval sozinho.
Aí, jovem, aí é como a gente falou no outro telecast. Aí fiquei mais de uma vez no riso, viu?
Mas aí, se você quiser começar o... Veja, vale pra... Eu tô falando, esse telecast aqui, obviamente, é direcionado pra ser do Náutico, mas pode ter um tricolor escutando. Quem quiser ir pro clássico, eu não sei como você vai terminar o sábado. Você pode terminar chateado. Mas pra começar bem... A dica aí, lá no Rizzo, ali pertinho dos Aflitos, na Santos Dumont, Rizzo, você pede lá. Outra coisa que eu esqueci, uma dica lá, que eu esqueci de falar pro Rodrigão, que é o seguinte, o serviço, meu amigo. O serviço espetacular. Espetacular. Eu já pedi, isso é a última vez que eu fui lá, a patroa pediu o serviço e, assim, fantástico. Então, fica a dica aí. Cláudio, tu tem que passar lá, Cláudio. Ó, se bobear, Cláudio, é o seguinte, se bobear, tu vai pro jogo.
João, devo ir pro jogo. Acho que a turma vai chegar.
É, só porque, até porque, se você quiser, outra dica. Eu sou o homem das dicas do Rizzo. Se você quer, a gente quiser, lá tem também, você pode ficar só nas entradas, pô. Tem as entradas lá. Se você quiser só ficar petiscando nas entradas, dá demais. Você fica petiscando ali e tal, tomando cerveja esperta. Tem cerveja especial lá também, você petisca. Se você quiser almoçar mesmo, se quiser só petiscar, fazer a horinha ali. O jogo é de 6h30, né? Então dá tempo demais.
É um aquecimento honesto.
Honestíssimo, não tô pensando. Qualquer coisa eu mando um zap pra tu pra confirmar.
E, meu amigo, mas é isso. Não pense que é entrada. É uma entradinha, não. É muita comida, bicho.
É muita comida, é isso que eu tô dizendo?
A gente pediu duas entradas, uma pra cada um. Meu irmão, sobrou.
É comida demais. Comida. Ó, vou dizer pra tu. É comida demais, Cláudio. É comida demais. E tem cartão demais pra gastar. Eu tenho cartão demais pra gastar. Então é umas. Então fica aí, Rizzo Restaurante. Agora vamos passar pra segunda parte desse telecast aqui. E aí a gente vai aprofundar um pouco mais na partida, que a gente vai tratar o famoso do pódio, né? Dos piores e dos melhores. Como o Náutico venceu, mas saiu sob vaias, a torcida vaiou o time, mesmo com a vitória, eu vou começar com os piores, certo? E aí eu vou dizer aqui os três, depois o Cláudio, se quiser, concorda, ou se quiser discordar, tanto faz, pode ficar, fica à vontade aí. Mas, pra mim, o meu pior em campo, eu vou botar Jorge Henrique, por tudo que cerca a questão do Jorge Henrique, sabe? Assim, por tudo que a gente já falou, do posicionamento dele, pela expectativa muito grande criada em cima do nome do Jorge Henrique, que é a principal contratação do Náutico, e não tá rendendo. Assim, o Náutico teve a principal contratação, fez um esforço para ter Jorge Henrique, e tá subutilizando esse esforço, sabe? É o cara que compra um carro zero, deixa na garagem para usar o velho, e tá rodando de Chevette. Chevette honesto, mas cansado. Eu conheço um que é assim. Eu conheço uma pessoa que é assim. Comprou o carro, deixa o carro na garagem e fica rodando com o Gervetto, porra. Então o Náutico contratou o Jorge Henrique, fez o esforço do Jorge Henrique e tá subutilizando o jogador. Então, pra mim, eu vou botar um pior Jorge Henrique, mais a partida apagada dele, mas pra mim, os outros dois jogadores foram muito mal. Diego Silva, zagueiro, certo? Se mostrou muito atrapalhado. perdeu várias bolas aéreas, assim. Ele e o Rafael Ribeiro, a dupla de zaga, foi muito mal na partida. E o outro que foi tão mal, que esse foi substituído no intervalo, foi Fábio. E aí casa Fábio com o Jovem Henrique, né? Assim, um que podia estar jogando mais recuado, estar jogando na frente, que é Fábio, e o outro podia estar jogando na frente, estar jogando mais recuado, que é o Jovem Henrique. Então, assim, para mim, o pódio fica Jorge Henrique, Fábio e Diego Silva, zagueiro, que foi muito mal também. Para mim, esses são os três piores. Concorda, Cláudio?
Concordo, mas assim, no meu pódio ainda tem três que... Se tirando Jorge Henrique, está no meu pódio. Mas no meu pódio, em terceiro lugar, dando um desconto justamente por essa subutilização dele, pela insistência do Márcio Goiano. Acho que é mais uma parte tática, um problema tático, um erro do Márcio Goiano do que dele. Ele tenta ali, marca, ajuda, mas muito longe do gol, não é muito a dele, né? Concordo também com o voto do Diego Silva na defesa, mas assim, eu, pra mim ainda, e o Fábio também, que foi muito mal, mas eu acho que teve outros dois jogadores que pra mim ainda foram piores. No segundo lugar, o Luiz Henrique, achei ele errando muitos passes. Ele tinha feito um jogo bom contra o Petrolina, parecia que estava voltando a ser o Luiz Henrique do ano passado, mas hoje voltou a fazer uma partida muito ruim. E o Gabriel Araújo, para mim, em primeiro lugar, para ele, assim, é um jogador que chega no ataque, mostra alguma coisa, assim, uma certa qualidade, tenta uma bola cruzada, um chute, assim, arrisca alguma coisa, mas ainda é muito abaixo. E na defesa ele dá muito espaço. É um fato até para preocupar para o clássico, né? Que o Santa tem um lado direito forte com o Marcos Martins. É um lado que o Márcio Goiano vai ter que ter atenção com o Gabriel Araújo, principalmente nessa parte da marcação. Mas assim, foi um jogo tão mal do Náutico que, se você colocar 6-7, como a gente colocou aqui, eu coloquei dois diferentes de você, fica bem entregue, assim. São dois pods bem entregues, porque foi uma partida muito abaixo de todo mundo do Náutico.
Então emenda aí e vê se tu se esforça para arrumar pelo menos três. Três não, aí para salvar.
Impossível. Vou salvar dois. O Robinho, eu gostei do Robinho pelas jogadas individuais. Botou uma bola na trave no primeiro tempo. Fez a jogada que do Alas Pernambucano sofre o pênalti, que não foi pênalti. Eu acho que na jogada individual, e ele vem mostrando uma evolução gradativa, voltando da lesão. Então, assim, dá esperança pro torcedor que ele vai voltar, até que ele, mesmo depois da lesão, vai voltar aquele bom futebol. E o Wallace Pernambucano pelos gols, né? Os dois gols de pênalti, mesmo de pênalti, mas um que ele sofreu, tá sempre brigando, quando a bola chega ele tenta. Só dá para salvar esses dois mesmo, porque nem Bruno, que não trabalhou muito, né? Se Bruno tivesse ainda feito grandes defesas, mas trabalhou
ainda
muito.
Fez uma,
aí,
aquela travessão, bola, né? No travessão, a bola travessão no último minuto do primeiro tempo. Só foram em travessão porque ele tocou na bola, né?
Teve um toque, né, dele. Assim, pouca coisa, né, pra se destacar. Acho que só dá pra salvar mesmo Robinho e Wallace.
Eu também. Assim, e aí, é justamente isso, veja só. A gente tá salvando Robinho e Wallace. Por que tá salvando os dois? Porque eles se sobressaíram na parte individual. Sabe, assim, eles não jogaram bem pelo coletivo. Eles... estão aqui escolhidos como os melhores em campo e foram as duas maiores notas que eu dei pelo Super Esporte. Inclusive, eu dei Robinho maior do que o Wallace. Dei 7,5 para o Robinho e 7 para o Wallace. Porque, pela individualidade dos dois, né? O lance do pênalti, que de fato não foi pênalti, mas nasce de um contra-ataque, num escanteio a favor do Vitória. E aí, até curioso isso, porque naquele momento do jogo era o Vitória que jogava por uma bola e no contra-ataque. Só que o gol saiu justamente ao contrário. O Náutico pegou, roubou a bola ganhou a bola no escanteio, a bola caiu no pé de Robinho, que atravessou o campo todo, tocou para o Alisson, se não me engano, desceu para sofrer a falta, que, enfim, não foi fora da área, mas o juiz ajudou lá, o Sebastião Rufino, filho, ajudou. E o Alisson Pernambucano, a personalidade foi lá, pegou os pênaltis, bateu os pênaltis, converteu os dois pênaltis e deu a vitória ao Náutico. Então, são lances, a escolha aqui é individual, apenas. E é o que está sendo... assim, uma coisa recorrente do Náutico. O Alisson, no clássico do Sport, a gente salvou o Alisson pela individualidade dele. Então, não, é como você falou, é um time mal treinado. A gente está no dia 6 de fevereiro, o Náutico teve uma pré-temporada longa, o Náutico se apresentou em novembro, e o Náutico chega no dia 6 de fevereiro com a impressão de um time altamente mal treinado. Um time que não consegue criar uma jogada ofensiva, que não consegue construir ofensivamente, coletivamente, uma jogada de ataque. Então, assim, a gente, no podcast Raiz, a gente criou o Power Rank, né, dos clubes do Nordeste para saber quem está na melhor colocação ou não. Usando o critério do Power Rank para o Márcio Goiano, meu amigo, ele já está no vermelho ali. Sabe? Se ano passado ele estava no verde, ali um verdinho claro, e agora ele já está no vermelho, e mais um pouquinho o vermelho pega fogo. Então, é isso. Acho que esse telecast foi mais para a gente discutir realmente os porquês das escolhas de Márcio Goiano. Mas espero que o torcedor do Náutico, a gente tenha entregue um bom programa para o torcedor do Náutico escutar, analisar e, enfim.
Ô, João,
E falar.
só mais um destaque negativo para não deixar passar em branco. A arbitragem, eu achei a arbitragem muito ruim. E um
Tá muito
jogo
ruim.
que não tinha para que se complicar. Sebastião Rufino Filho me lembrou até o Wilson Souza, assim, se apegando aos mesmos detalhes, aquela confusão com o Gabriel Araújo, da meia branca, que não podia. Não sei se era meia ou se era esparadrapo. É, como eu só vi o jogo pela TV, não deu para entender bem. E aí perdeu muito tempo. Depois o pênalti que ele marca fora da área, e o pênalti que foi, ele marca uma falta e o bandeirinha que salva ele, assim, muito confuso. É um ato para a federação ficar atenta para não colocar nenhum clássico, porque se ele repetir o desempenho que teve hoje, vai ser um jogo decisivo, um clássico de muitas polêmicas.
É, bem lembrado, para não passar em branco, realmente foi muito mal a arbitragem do Sebastião Rufino Filho. Mas é isso. Rodrigão, quer passar a régua agora ou tu quer que a gente converse mais meia hora aqui?
Vamos embora que ainda tem outro telecast para editar aqui.
É, tá bom. Tem pouco jogo dele quarta-feira?
Pouquinho, a turma trabalha
É
pouco.
isso. Trabalha pouco. Então um abraço. Valeu, Cláudio.
Valeu, João. Valeu, Rodrigão.
Valeu, meu irmão.
Valeu,
Até a
galera.
próxima.
Até a
Um
próxima. Tchau,
abraço.
tchau.